Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. Quarta-feira, 27 de julho de 2023. Mesa de áudio, Zé Roberto. Central técnica, Fábio Luiz. Produção, Wagner Gomes. Flamengo sai na frente na semifinal da Copa do Brasil. Vasco anuncia Bruno Praxedes como nova contratação.
Me amarro nesse timão, joga com coração, e veste a camisa legal. Pra o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Copa do Brasil.
O Flamengo joga bem, vence o Grêmio por 2-0 e pode perder no jogo de volta no Maracanã por até 1-0. Sampaoli gostou do jogo e disse que o time jogou como se estivesse em casa.
Penso que o time jogou um partido, uma definição de semifinal de Copa do Brasil, de visita como se fosse local, com a obrigação de ganhar, e superou ampliamente a Grêmio. Então, valorizar el resultado no es tan significativo como darle valorización a la manera como se jugó.
O técnico valorizou também a forma como o time jogou, destacando a atuação de Felipe Luiz.
Um jogo que o time não acelerou o jogo, jogou muita troca de passes em campo rival, dominou o jogo e se defendeu com a bola, que é o que eu pretendo deste time. E a partir de agora temos que encontrar essa forma, como una religión, para jugar cada juego de la misma forma. Y de Felipe, bueno, nos dio desde el inicio la posibilidad de tener mejor salida, nos dio pausa, eliminación. Entonces, bienvenido.
Por sua vez, Renato Gaúcho reconheceu a superioridad do Flamengo y falou sobre o jogo.
Hoje nós temos que elogiar também o adversário. O adversário, a gente sabe que ele é muito qualificado. É um plantel que todo mundo sabe, tem dois, três grandes jogadores, jogadores a nível de seleção. Deu tudo certo para eles hoje. E, infelizmente, algumas coisas deram errado para a gente. Hoje a gente não teve a mesma atuação das outras partidas. Tivemos uma chance claríssima no início do jogo com o Vila. Se ele tivesse feito aquele gol, as coisas do jogo seriam bem diferentes. Infelizmente nós não aproveitamos, e o que eu falei, que nem aquele jogo do Maracanã, o Flamengo teve as oportunidades, jogou muito bem, criou, fez o primeiro gol, depois numa bobeira nossa, cedemos o pênalti, e no segundo tempo ainda, que o Chapecó defendeu, e no segundo tempo fica mais difícil você enfrentar o Flamengo com 11, com 10 as coisas dificultaram ainda mais, mas não faltou vontade. Tem horas que só vontade não adianta. Nós não rendemos o que nós poderíamos render, como a gente rendeu nos outros jogos. Deu tudo certo para o nosso adversário, não vamos tirar os méritos deles, não. A partir de amanhã a gente vira a chave e a gente começa a pensar no Campeonato Brasileiro, que a gente vai bem.
E quem comenta a vitória do Flamengo é ele.
Mário Silva.
Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astrid. Tudo bem? Um abraço para os ouvintes. Olha, vou começar pelo Sampaoli, que fez uma análise tranquila. Ele até é tranquilo na entrevista, né? Tão agitado na beira do campo. E analisou bem, o time foi muito bem. Se o time jogasse sempre assim, já estava na liderança do campeonato. Mas é difícil manter o mesmo ritmo. Acho até, eu ouvi de um do colega dizendo o seguinte: tem que mexer muito no time para o Campeonato Brasileiro, para aqueles que estão na reserva mostrarem mais vontade. Não que o time principal não tenha vontade, mas há sempre um relaxamento, porque o outro, a Copa do Brasil e a Libertadores, é mais rápido, é ali na frente. Ontem o Flamengo fez uma partida irretocável, teve apenas esse erro que o Renato ressaltou, e Felipe Luiz muito bem, Bruno Henrique fez uma partida excelente, o lateral direito, o garoto, também com uma partida muito boa, enfim. o conjunto funcionou, certo? Felipe Luiz atuando mais pelo meio. Foi um jogo, uma vitória categórica, 2-0. O Flamengo não ganhou nada ainda, tem um jogo de novo contra o Grêmio. A vantagem do Flamengo é considerável, joga pelo empate e pode perder por uma diferença de um gol. 1-0, 2-1, 3-2, que vai à vaga. O Grêmio, para levar para os pênaltis, tem que vencer por 2-0. Quero, assim, antes de concluir o comentário, parabenizar o técnico Renato Gaúcho, que teve a humildade de reconhecer que o seu adversário foi superior, e teve mais ainda a humildade de elogiar o árbitro que reclamou de um lance, que ele achava que tinha que ser cartão vermelho, ao ver no vestiário, viu que não era para vermelho, e aí disse realmente que o caos seria uma boa arbitragem. Isso é muito bonito no futebol, Astrid.
Vasco da Gama anunciou a contratação de Bruno Praxedes. Detalhes com
Rodrigo Campos. Lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 9 pontos conquistados em 15 jogos disputados, Astrid, o Vasco da Gama volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo marcado para as 18h30. A situação já não é mais delicada, e sim desesperadora. Todos entendem que o Vasco precisa urgentemente conquistar vitórias para sair da zona do rebaixamento. E para isso, precisa melhorar o elenco. Por isso, Bruno Praxedes, jogador que atuava pelo Bragantino, de 21 anos, foi apresentado oficialmente pelo Vasco da Gama, chega por um empréstimo até o final do ano. O Vasco tem a opção de compra, 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos desse jogador, que, se for aprovado e o Vasco entender que vale a pena, vai precisar desembolsar essa grana no final do ano. O Vasco, que também tenta a contratação do zagueiro Robert Rojas, do River Plate. A imprensa argentina já diz que é certa a saída desse jogador da equipe do River, e é uma indicação do técnico Ramon Dias, que conhece bem esse jogador, o Robert Rojas. É isso, o Vasco vai se movimentando. Tem que contratar, tem que dar mais qualidade à sua equipe para tentar, quem sabe, fugir de mais um vergonhoso rebaixamento. Astrid.
E aí, Mário Silva, é um bom reforço?
O Praxedes?
Isso.
Com o nome de chefe de repartição pública? Com certeza. O problema não é ser bom ou ruim, Astrid. O problema é se encaixar. Vamos tomar, por exemplo, como exemplo, o Flamengo. Né? É um baita do elenco. Aí você lá contrata o fulano, e o fulano se encaixa porque o time está bem. Aí você pega o Praxedes, vai pegar o Rola, mas o time não está bem e corre contra o tempo. Eu repito, o Vasco tem um trabalho árduo pela frente, tem que apoiar o seu treinador, tem que ir com esse, não adianta mudar o treinador daqui a pouco, que começa tudo de novo. E o treinador vai ter, inclusive, alguns tempos de treinamento. Por exemplo, em setembro nós temos data FIFA, não vai ter rodada por duas semanas, mas precisa começar a ganhar ontem, ou melhor, do Corinthians. Quanto mais tempo ganhar, melhor.
A Comebol notificou o Botafogo de multa no valor de $5 mil, cerca de R$24 mil, por infringir o artigo 5.10 do Manual de Clubes da competição. Qualquer atividade ou homenagem organizada pelo clube dentro ou no entorno do estádio, antes, durante ou depois da partida, precisa ser autorizada previamente pela Comebol. Mário, não é um pouco demais esse artigo da Comebol?
Ah, meu Deus, essa Comebol me espanta, Astrid. Ela se preocupa com o que não deve se preocupar. E não se preocupa com o que deve se preocupar. Arbitragens ruins, violência, foguetório na porta de hotel, negócio vai apedrejar ônibus. Isso tudo é que ela tem que se preocupar. Mas como ela quer arrecadar, aí inventa uma multa para o Botafogo pagar, porque botou uma homenagem A, B, C ou D. Se fosse uma faixa pedindo violência, incentivando a violência, tudo bem. Faz uma faixa de homenagem, assim. Faça-me o favor.
Momento Estádio.
O Fluminense recebe o Santos no Maracanã no sábado e viaja para a Argentina no domingo para treinar. Bom, voltando aqui. Momento Estádio, Wagner Gomes com as informações sobre tênis em cadeira de rodas sobre o atletismo.
A Cruyff Foundation Americas International Junior Camp é uma competição de tênis de cadeira de rodas na cidade de Houston, nos Estados Unidos. A competição é para tenistas jovens. O Brasil conseguiu conquistar duas medalhas de prata, uma com Vitória Miranda, ela perdeu a final para a norte-americana Maile Phelps por duplo 6-1, e a outra com Calisto, que perdeu a final para o tenista do Canadá, John Chen. O placar foi 2-7-0, as parciais 6-2 e 6-4. O velocista brasileiro Paulo André Camilo de Oliveira, que é conhecido como PA, ficou afastado do atletismo por um ano e meio, mas voltou para dar continuidade à sua carreira de atleta. Ele foi convocado para compor a seleção brasileira no 53º Campeonato Sul-Americano de Atletismo. A competição será realizada no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em Vila Clementino, São Paulo, que vai de sexta a domingo. Paulo André, além da prova de 100 metros rasos, participará também do revezamento 4x100. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Natação.
A noite desta quinta-feira no Japão foi especial para a natação feminina do Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos em Fukuoka. Destaque para Gabriele Assis, que bateu o recorde brasileiro dos 200 metros peito e também garantiu o país nas semifinais da prova pela primeira vez na história dos mundiais. Nas eliminatórias dos 100 metros livre, Stefani Baldutini também avançou, fechando a sessão. O revezamento 4x200 metros livre ainda garantiu vaga na disputa por medalhas. Agora sim, noticiário do Fluminense. O Fluminense recebe o Santos no Maracanã no sábado e viaja para a Argentina no domingo para treinar no CT do Boca Juniors. O tricolor enfrenta o argentino Juniors na terça-feira pela Libertadores. As informações com Rodrigo Campos.
Fluminense que enfrenta o Santos no sábado no Maracanã, jogo marcado para as 16 horas. E é claro, o Campeonato Brasileiro é um dos objetivos do Fluminense nessa temporada. O time que soma 25 pontos e ocupa a sétima colocação. A vitória é imprescindível para não ficar muito afastado dos quatro primeiros colocados da competição. Mas é claro que o Fluminense vai entrar em campo também de olho grande na Libertadores, já que na terça-feira tem um encontro marcado contra o argentino Júnior lá na Argentina, jogo válido pelas oitavas de final da competição. E aí o Fluminense resolveu antecipar a viagem para essa partida, para se preparar para esse jogo. Joga no sábado contra o Santos no Maracanã, treina domingo de manhã e no domingo à tarde já pega o avião rumo à Argentina, onde na segunda-feira vai fazer um treinamento no CT do Boca Juniors, um anexo do estádio emblemático de La Bombonera. O técnico Fernando Diniz entende que são duas competições importantíssimas, não tem como olhar exclusivamente para uma e, por isso, ele dá atenção especial ao brasileiro e também a Libertadores, porque entende que o Fluminense pode ter sucesso nessas duas competições. Confirmando, sábado, jogo contra o Santos, provavelmente hoje, Diniz, definindo a equipe e, é claro, quem sabe, poupando alguns jogadores.
Copa do Mundo Feminina.
Luiz Ferreira está conosco aqui no estúdio e vai falar sobre a Copa do Mundo Feminina. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, as três, os ouvintes ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Copa do Mundo Feminina, segunda rodada da fase de grupos do Mundial da Austrália e da Nova Zelândia. Jogos realizados de ontem para hoje. Ontem, começou ontem e terminou hoje. Estados Unidos 1, Holanda 1, reedição da final da Copa do Mundo de 2019, vencida pelas norte-americanas. Hoje de madrugada, rodada. Portugal 2, Vietnã 0 e Nigéria 3, Austrália 0. Resultado surpreendente, com grande atuação da atacante Oshoala, que é atleta do Barcelona da Espanha. Hoje, 21 horas, horário de Brasília, a Argentina enfrenta a África do Sul. E amanhã de madrugada tem Inglaterra e Dinamarca, 5:30 da manhã de quinta para sexta, 8 horas da manhã de sexta-feira tem China contra o Haiti. A situação do grupo A da competição está completamente embolada. Depois da segunda rodada, Astrid, Suíça com 4 pontos lidera, Nova Zelândia, segundo colocado, 3 pontos. Filipinas, terceiro colocado, mas também com 3 pontos. Noruega, quarta posição, com apenas 1 ponto. Ganha. As campeãs mundiais de 95 correm um sério risco de ficar fora da Copa do Mundo, já que a Noruega precisa vencer a Filipinas e torcer por um empate entre Suíça e Nova Zelândia para se classificar para a próxima fase. No grupo B, completamente embolado também, Nigéria 4 pontos, Canadá 4 pontos, Austrália 3 pontos, Irlanda nenhum ponto. Situação da Austrália é caótica porque na segunda-feira, dia 31 de julho, tem Canadá e Austrália. O Canadá só precisa de um empate para se classificar e a Nigéria enfrenta a Irlanda. Grupo C, situação tá praticamente tá completamente definida. Espanha e Japão têm 6 pontos. Japonesas e espanholas se enfrentam também na segunda-feira, 4 da manhã, para decidir quem vai ser o primeiro colocado desse grupo aí, fechar o chaveamento, já que Costa Rica e Zâmbia não pontuaram ainda nessa competição. Segunda rodada prossegue. A gente sempre lembra, Astrid, que a seleção brasileira feminina entra em campo no próximo sábado, 7 horas da manhã, no Brisbane Stadium, para enfrentar a França. Se o Brasil vencer, o Brasil já praticamente garante a primeira posição, a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina e praticamente garante também a primeira posição do Grupo F da competição, Astrid.
Mário Silva, eu quero saber de você se o Fluminense contra os argentinos júniores vai poupar na terça-feira.
Não, acho que ele vai poupar. É no jogo contra o Santos. Porque se ele vai treinar domingo de manhã, com os problemas que o Diniz tem, provavelmente ele vai poupar no sábado para treinar domingo com o time que vai jogar na Argentina terça-feira, que é jogo difícil, é carne de pescoço.
Comitê Olímpico do Brasil. Tênis de mesa.
Na véspera do marco de um ano dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Hugo Calderano tem outro motivo especial para comemorar. Subiu uma posição e está em quarto lugar no ranking mundial após a atualização da última terça-feira. Ele entrou no top 10 em julho de 2018 e teve como melhor marca até hoje a terceira colocação alcançada em janeiro de 2022. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas você tem logo mais em No Mundo da Bola às 18 horas e 40 minutos. O Bate-Bola volta amanhã às 12 horas e 40 minutos. A todos uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.